Você está ouvindo Feijoada Completa.
Em homenagem aos cariocas, e agora não falando só do grupo vocal, mas também falando das pessoas que nascem na Cidade Maravilhosa, essa canção, que foi gravada pelos cariocas em 1954, voltando 40 e tantos anos depois na voz de Tim Maia e os cariocas, Valsa de uma Cidade. Aí, os cariocas e o Tim Maia com Valsa de uma Cidade, Rio de Janeiro, gosto de você.
Gente, estou cantando muito isso
muito,
aqui.
Muito bacana essa canção. Gente, você quer ganhar o livro do professor José Ibiabina, que foi entrevistado hoje pelo programa Almanac, livro sobre literatura de cordel. No próximo bloco, no início do próximo bloco, a gente vai fazer o sorteio do livro. Então, portanto, você tem alguns minutinhos aí para mandar o seu WhatsApp. 61 999 78 9080, 61 999 78 9080. Mande seu WhatsApp aqui pra gente pra participar do sorteio del libro. O livro, mas não é em espanhol não, eu tô só brincando. O livro é de literatura de cordel, falando sobre essa coisa maravilhosa que é a literatura nordestina, essa literatura tão particular, tão bacana, que é produzida no Nordeste do Brasil, que eu sou apaixonado com cordel, é muito bacana e vale a pena. Portanto, 61 999 78 9080, estamos esperando o seu contato para participar aqui com a gente, né? E participar do sorteio aqui do livro.
Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar.
E agora a gente fala de energia eólica. Sabe, aliás, falei em Rio de Janeiro, né, Carol? Rio de Janeiro é uma cidade que venta bastante.
Opa!
Como venta, né? Ainda mais porque tem muita praia, muita brisa, muito vento. E o Brasil tem um potencial espetacular para produção de energia eólica. Sabe quanto? O potencial eólico brasileiro chega a 143 gigawatts de energia.
E o Nordeste é um espetáculo
para isso, hein? Mais da metade desse potencial está no Nordeste, 75 gigawatts de capacidade de potencial eólico no Nordeste brasileiro. Fantástico isso, né? É uma energia barata, limpa, não é tão barato porque a instalação das hélices, né, é um pouco cara, mas também o retorno que você tem a longo prazo é muito bacana, né? Bom, a gente vai conversar agora com a Elbia Ganon, que é presidente da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, para falar um pouco esse tema que foi debate, né, de uma audiência pública na Câmara essa semana. Elbia Ganon, prazer falar contigo, como vai, tudo bem?
Tudo bem, Edson, boa tarde, Carol, boa tarde, os ouvintes.
Boa tarde, Elbia.
Boa tarde. Elbia, esse potencial todo que nós temos aí, né, de 143 gigawatts, pegando os estudos que já são apontando aí a região Nordeste com essa grande possibilidade de produção, o que que impede da gente ter desenvolvido todo esse potencial eólico no país, na sua avaliação, e qual é o cenário que a gente pode falar que a gente tem de energia eólica hoje no Brasil em relação ao que ele é e o que ele pode ser?
Bom, na realidade, hoje nós não temos nenhum impedimento para o desenvolvimento do potencial eólico brasileiro. No passado, há mais ou menos 10, 12 anos, a energia eólica custava muito caro. Ela custava alguma coisa de 5 vezes a energia tradicional do Brasil, que é a hidrelétrica.
Uhum.
Só que de lá para cá, a tecnologia sofreu muita mudança, muita revolução, na realidade. Isso tornou a fonte eólica muito competitiva. Hoje, a fonte eólica é a energia elétrica mais barata do Brasil. Porque nós temos as grandes hidrelétricas, que são muito baratas, só que o Brasil já não tem mais a possibilidade de explorar esses grandes potenciais hidrelétricos.
Uhum.
Quando eu comparo com a hidrelétrica, nós somos a segunda mais barata. Como eu tiro a hidrelétrica do cenário, a eólica passa a ser a fonte mais barata de energia no Brasil, e está crescendo muito nos últimos 5, 6 anos. principalmente por esse deslocamento das hidrelétricas, que a gente já estourou basicamente tudo que tinha, e nós vimos uma revolução tecnológica que resolvemos aproveitar por meio dos leilões que estão preparados para a contratação de energia ano a ano. Então, de 2009 para cá, quando esse processo de contratação começou e esse aproveitamento começou, 42% de tudo que foi contratado de energia no Brasil veio de fonte eólica. E hoje ela tem uma perspectiva de crescimento futuro, quando a gente fala da matriz elétrica brasileira para 2030, ela é a fonte que mais vai crescer e que mais vai participar daquilo que nós chamamos de matriz elétrica nacional. Por quê? Porque o potencial brasileiro é muito grande, concentrado principalmente no Nordeste, mas nós temos também potencial no Sul, com destaque para o Rio Grande do Sul. E hoje a fonte eólica ela está abastecendo cerca de 30% do Nordeste brasileiro, o Nordeste que está sofrendo muito com as secas, que está em racionamento de água, e o Brasil não está em racionamento de energia, e nem o Nordeste, mesmo sistema total, justamente por conta da participação da fonte eólica, que hoje, em termos de geração, ela chega a participar com 15% do Brasil.
Existe, obviamente, uma capacidade de expansão muito grande. O que precisa ser feito para aumentar ainda esse uso de energia eólica no Brasil?
A capacidade de expansão do Brasil de eólica é praticamente infinita numa visão de longo prazo. O que precisa é o Brasil precisar de energia. Hoje nós temos uma capacidade instalada no total de 160 gigawatts. Somando todas as fontes, nuclear, eólica, biomassa, hidrelétrica. Agora, o Brasil precisa crescer e precisa necessitar de energia para que se contrate mais. Então, não é nenhum defeito de política, é da natureza do mercado. Como o Brasil teve problema de crescimento econômico nos últimos anos, isso apontou, naturalmente, por uma redução da contratação. Com a retomada da economia, vem a necessidade de contratação de energia e aí a fonte eólica vai novamente exercer um papel importante. É uma questão de mercado mesmo, uma questão de demanda. Não tem nenhum outro problema que não seja esse.
Pois é, agora, quando a gente fala qual que é a diferença entre potencial e o que é efetivamente produzido. Quanto que hoje, você falou em 15% da participação eólica na energia produzida no país, né, mais ou menos. Qual é hoje isso em termos de gigawatts, né, em números em números absolutos? Qual mais ou menos é a capacidade de hoje? Quanto que o Brasil está produzindo efetivamente de energia eólica? E a questão da transmissão também é um outro aspecto que eu acho importante a gente levantar, né, que se a gente tem tanto a capacidade de produção como a capacidade de distribuição, até porque você tem que levar a energia de um local que tem um maior potencial de produção para um outro que de repente não tem tanto e poderia ser beneficiado através de boas linhas de transmissão, né?
Apesar desse curto prazo de 2009 até agora, quando se fala em infraestrutura, é um prazo razoavelmente curto, que não tínhamos quase nada de eólica, hoje nós estamos com uma potência instalada de 11 gigawatts de energia eólica no Brasil. E cerca de 9 está concentrado no Nordeste. Esses 11 gigawatts de potência eólica é igualzinho à potência da usina hidrelétrica de Belo Monte. Sim. A maior usina hidrelétrica do Brasil. Uhum. Então, em termos de potencial, nós já somos uma Belo Monte. E aí a geração de energia, o que eu tiro daquela máquina, em geral, os projetos de hidrelétrica, esse potencial é em torno de 60%. Sim. Quando eu olho para a eólica, a produção de energia eólica também está dessa ordem de 60%, e nós estamos produzindo praticamente uma Belo Monte por ano, o que mostra que o nosso montante realmente é muito grande. No que se refere à transmissão, no passado, para os primeiros parques, principalmente em 2012, a gente teve uma dificuldade de escoar essa energia porque os projetos de transmissão atrasaram. Só que esse problema já ficou no passado, já foi resolvido. Uhum. A gente começou, a partir de 2013, a fazer leilão desde que a transmissão já estivesse garantida. Então, hoje, a gente não enfrenta mais essa dificuldade. Recentemente, o governo fez leilão de transmissão, o leilão foi um sucesso, Então, a gente tem uma perspectiva de expansão da transmissão que vai ser adequada para a expansão da geração de energia eólica.
Muito bem. Elber Ganon, que é presidente da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando desse tema aí tão importante, né, que é a geração de energia, especialmente a energia limpa, né, no nosso país, que é algo extremamente importante. Um grande abraço para você. Obrigado por participar do nosso programa. Até a próxima.
Obrigada.
Até a próxima. Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Elbia. Bom, agora a gente conversa com o deputado José Rocha, do PR da Bahia, deputado que é autor do requerimento da audiência pública que foi realizada na semana passada sobre justamente esse tema da energia eólica. Deputado José Rocha, prazer em tê-lo conosco. Como vai? Tudo bem? Boa tarde.
Tudo. Boa tarde. Quero cumprimentar todos os ouvintes aí da Rádio Câmara.
Boa tarde, deputado.
Boa tarde.
Deputado, o que precisa ser feito em termos de legislação e de até de incentivo para que a gente possa aumentar a participação da energia eólica na matriz energética do nosso país?
Olha, o que está faltando realmente é orçamento para que possa investir mais nas linhas de transmissões. Eu estava ouvindo aí a presidente da Eólica dizendo que não é mais problema, mas é muito problema. Nós temos um parque eólico, por exemplo, na Bahia, na região sudoeste da Bahia, que está com dificuldades de aumentar o seu potencial, tendo em vista que as linhas de transmissão não estão acompanhando a indústria da energia eólica na construção das suas torres de produção. E isso tem criado problemas sérios. Inclusive, na audiência pública que nós tivemos aí na Câmara, o representante da CHESS confessou realmente essa falta de recursos para que eles possam aumentar as linhas de transmissões no mesmo ritmo em que está sendo feitos os leilões e as empresas procurando se instalar. As empresas já estão reclamando porque a falta de transmissão para que eles possam ofertar a demanda que eles têm produzido.
Ou seja, há uma produção, quer dizer, uma capacidade de produção boa, porque hoje a própria Elber falou também que houve um barateamento no custo da instalação dessas usinas, né, dessas hélices, etc.
É, com certeza.
Mas
dominamos hoje 90% da tecnologia. Né?
De 90% da tecnologia de produção é nacional?
É nacional. Hoje o país importa 10%.
Uhum. Mas o problema, então, quer dizer, está realmente... na verdade, está se desperdiçando essa energia, ou não se produzindo tudo que se poderia produzir, porque não tem para onde mandar por causa da falta de linha de transmissão. Seria esse o problema?
Justamente. Só na Bahia nós temos aí um déficit de 170 mil ligações do Luz para Todos, das propriedades rurais. É um dos estados do país que não vai estar contemplado com a universalização de 2018. Isso, e com o potencial que a Bahia tem, um dos maiores parques eólicos, né, do país, e tem um potencial de expansão muito grande. Eu tive, por exemplo, estive na China, lá em Shenzhen, e vi lá com torres sendo instaladas dentro do mar, várias torres instaladas dentro do mar na Bahia, produzindo energia eólica. Nós temos esse litoral todo nosso, nós temos as regiões do interior que têm potencial muito grande, ainda não esgotamos todo o potencial que nós temos no interior, e para depois partir para o litoral, onde nós temos vento aí no Nordeste, à vontade para produzir a energia.
Deputado José Rocha, do PR da Bahia. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, falando aí sobre essa questão da importância da matriz eólica na produção de energia no país. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Obrigado. Até a participação do deputado José Rocha, conversando com a gente, portanto, falando aí sobre o potencial eólico do país, né? Ele que foi autor do requerimento da audiência pública que destacou aí a questão da energia eólica. E agora vamos saber o que de importante aconteceu essa semana? Sabe aonde? No plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, que ainda não voltou para as atividades laborais por esses tempos. E quem está fazendo aqui o Por Dentro do Plenário é o Carlos Oliveira, nosso âncora, que apresenta a sessão do plenário tanto na rádio quanto na TV. Carlos, boa tarde, prazer ter você aqui de novo no nosso programa.
Oi, Edson, muito boa tarde, prazer é todo meu.
Pois é, quer dizer que a oposição não com a ausência da oposição em plenário ou com uma participação menor da oposição em plenário com os acontecimentos políticos da semana, medidas provisórias foram várias aprovadas aí, né?
Verdade, Edson. Na quarta-feira, quando os deputados da oposição decidiram deixar o plenário em protesto contra o ato do governo federal que autorizou o uso de forças armadas entre o dia 24 e 31 de maio para poder garantir a lei e a ordem do Distrito Federal, lembrando que esse decreto já foi revogado no dia anterior, no dia depois, né? Menos de 24 horas. Então, aí a oposição deixou o plenário, foram aprovadas naquele dia, na quarta-feira, 6 medidas provisórias.
Uhum.
Vou trazer para você aqui, para os nossos ouvintes, um resumo de cada uma delas. A 759 de 2016, que impõe regras para regularização de terras da União ocupadas na Amazônia Legal e também disciplina novos procedimentos de regularização fundiária urbana. Outra medida provisória aprovada, logo na sequência, foi a 760 de 2016 também, que foi relatado pela deputada Érica Cocai, do Distrito Federal, e ela trata de promoção de policiais e bombeiros militares no Distrito Federal. Muda as regras para que os policiais e bombeiros militares do DF possam ascender ao quadro de oficiais dessas corporações.
Uhum.
Outra medida provisória, a 761, Edson, prorroga o prazo de adesão ao programa de desemprego de 2016 para 2017, para a distinção também é adiado para dezembro de 2018. Na verdade, esse programa é aquele que garante proteção ao emprego, permite a contratação de idosos, estagiários, pessoas com deficiência e ex-presidiários pelas empresas participantes do programa.
Uhum.
Ela passa a se chamar agora Programa Seguro Emprego, PSE.
Ah,
então. Outra medida provisória, a 762/2016, prorroga a isenção do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Isso beneficia mercadorias cuja origem ou destino final sejam os portos das regiões Norte e Nordeste. Outra MP, a medida provisória 764 de 2016, autoriza o desconto na compra de bens e serviços com pagamento à vista. Aí proíbe contratos de prestadores de serviços de excluir essa possibilidade conforme a forma de pagamento, por exemplo, dinheiro, cartão de crédito e cheque.
Uhum.
Texto que vai ser enviado para o Senado Federal. Outra medida provisória, a penúltima delas, aprovada na quarta-feira, foi a 767, que aumenta as carências para a concessão do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez e do salário-maternidade no caso de o segurado perder essa condição junto ao regime geral da Previdência Social e retomá-la posteriormente. Matéria também enviada para o Senado Federal. E por fim, Edson, a 763, ela foi aprovada na terça-feira, viu? Uma medida provisória que não esteve na quarta-feira, no dia que a oposição deixou o plenário.
Uhum.
Essa é aquela que permite o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço sem a carência de 3 anos exigida pela lei. Essa medida que beneficia trabalhadores que pediram demissão até 31 de dezembro de 2015 ou que não tenham conseguido sacar os recursos da conta vinculada no caso de demissão por justa causa. A matéria também vai para o Senado. Houve um certo debate em torno dessa medida provisória, Edson, porque ela já estava para perder a validade, aí se
Sim.
o governo, se ela não fosse aprovada pelo Congresso, aí as pessoas que estavam para receber agora, a partir de setembro, né, quem nasceu em setembro, teriam dificuldades para receber, porque ela já não teria mais validade, né?
Uhum.
Mas como já foi aprovada, o Senado inclusive aprovou essa medida provisória ontem, já foi enviada para sanção, então está finalizada ela. Esse é o resumo do plenário.
E ninguém precisa devolver o dinheiro do saque do fundo de garantia, né?
Porque
senão ia ser uma confusão esse negócio. Esse é o problema de medida provisória, né? Se perde a validade, os efeitos, fica aquela dificuldade. Enfim, mas aí então, uma semana de bastante produção, quer dizer, com essa questão aí não tendo muito debate, evidentemente, porque medidas provisórias são de interesse do governo, óbvio, a presença maciça dos deputados da base e a aprovação bastante tranquila, né, Carlos?
Alguns deputados da base do governo acabaram dizendo, a oposição saiu, não é muito bom para a democracia a gente ter votações sem que os olhares da oposição estejam sobre o governo, mas eles acharam que foi uma opção da oposição e havia medidas provisórias que estavam perdendo a validade, inclusive, né, e precisariam votar essas medidas provisórias, então as lideranças da base do governo chegaram a entendimento com o presidente da Câmara de tocar a sessão adiante e concluir as votações.
Muito bem. Carlos Oliveira, âncora da Rádio da TV Câmara, que cobre aí a parte do plenário, falando aí com a gente sobre os acontecimentos dessa semana no plenário da Câmara e as aprovações de, portanto, 6 medidas provisórias essa semana. Carlos Oliveira, muito obrigado pela participação. Um grande abraço, meu caro.
Abraço, até a próxima.
Até a participação do Carlos Oliveira. A gente fecha o bloco agora com um pouquinho de música, afinal de contas é sempre bom, né? Tim Maia e os Cariocas, sempre bacana. Essa, mais uma canção do Tim Maia, né? Sendo cantada aí por essa junção bacana aí, Tim Maia e os Cariocas. Tim Maia e os Cariocas, essa tal felicidade aqui no nosso Feijoada Completa de hoje. E a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.